Jamie Lyley, Humanidade, semana 7, o amor preenche a lacuna. Mateus 3, versículos de 13 a 17, 2 de janeiro de 2022. Olá, igreja! Para aqueles de vocês que ainda não me conhecem, gostaria de contar um pouco sobre mim mesmo e talvez refrescar a sua memória, se você for alguém que está pensando, ela não me é estranha, eu acho que a vi por aí. Como o Brad mencionou, faço parte da administração do Alpha. O que eu realmente amo no Alpha é que ele fica neste meio termo entre o mundo da igreja e o mundo sem a igreja. Meu coração está totalmente inclinado para isso. Fui criado na igreja e fui para a faculdade bíblica, então eu tenho muita experiência na igreja e em torno das pessoas da igreja. Mas como o Senhor continuou a me guiar e a me mostrar mais da pessoa que eu fui feito para ser, meu nicho é estar em lugares e criar espaços para aqueles de vocês que já frequentaram a igreja ou sem igreja. Realmente, Alpha é um lugar para fazer perguntas sobre a fé em um ambiente modesto e autêntico. Eu tenho um diploma em filosofia, então fazer as pessoas durante uma refeição falar sobre a vida é uma das coisas mais favoritas. Estou tão feliz que, como a igreja, estamos mudando de direção. A próxima sessão do Alpha começa em 16 de fevereiro e as inscrições já estão abertas no website. Também supervisiono todos os batismos. Se você compareceu a algum de nossos serviços de batismo ou assistiu online, é possível que você tenha me visto lá. Com Christina Chen e Larry White, líderes de grupos comunitários. E por último, estou no Centro de Informações, antes e depois dos cultos, com a maior parte da equipe do Ministério para Adultos. Sou casada com meu marido Alex há 2 anos e meio. Nós nos casamos repentinamente em um bar de charutos em Nashville. Se acredita que já é 2022? Algum de vocês faz resoluções de ano novo? Eu normalmente não os faço mais. Eu gosto de olhar para o ano passado e perguntar ao Senhor o que é a única coisa principal que aprendi e tentar o meu melhor para viver isso no próximo ano. Acho que o que o Senhor me ensinou no ano passado foi paciência. Não sou uma pessoa naturalmente paciente, mas acho que terei muitas oportunidades de vivenciar isso este ano. Alguns de nós não definem metas porque nunca fomos capazes de mantê-los no passado. Então, por que definir algo que está pronto para o fracasso inevitável? Ou talvez você é do tipo, eu nem sei onde começar. Você pode tomar decisões como ser mais voluntário, retribuir a comunidade, ler mais livros, aprender uma nova habilidade. Então, é claro, todos os objetivos de autoimagem sobre perder ou ganhar peso. Todas as resoluções e as metas que definimos são para melhorar a nós mesmos, fazendo-nos todas essas coisas, na esperança de nos tornarmos a imagem de nós mesmos, que é em nossa mente a mais desejável. Isso não é incomum para a humanidade. Na verdade, acho que a maioria desses objetivos vem do mesmo lugar. Não queremos apenas ser melhores, queremos ser os melhores. Qual é a melhor versão de você mesmo? Como você pode passar de quem você é agora para quem você quer ser? Para fazer isso, começamos com o que parecem ser perguntas simples. O voluntariado responde regularmente ao perguntar como posso ser mais bom lendo mais livros, como posso estar mais certo e aprender uma nova habilidade, como posso ser mais verdadeiro. Olhando para gerações anteriores, acho que a humanidade passa por temporadas de fazer novas perguntas. São Tomás de Aquino existia no século XIII. Ele era um teólogo que, como Platão e Aristóteles, você conhece esses caras, acreditava que certos absolutos existem no universo. incluindo a existência do próprio universo. Existe pelo menos algo com a verdade, ou como a verdade. No século XVIII, Immanuel Kant emergiu como um dos grandes filósofos de todos os tempos. Ele acreditava que existem ideias intrinsecamente boas e morais com as quais todos temos e que indivíduos racionais inerentemente encontrarão razão em aderir à obrigação moral. Não só existe o bom, mas devemos nos fixar a ele e a razão vem daí. Nos 100 anos seguintes, as pessoas começaram a fazer a pergunta sobre o que é certo. Kant e Kierkegaard escreveram sobre a obrigação moral. E um filósofo alemão, Hegel, escreveu literalmente a filosofia do correto. Isso me diz que não apenas fazemos muitas perguntas, mas também temos muitas ideias sobre qual pode ser a resposta. Hoje quero que vejamos o que considero ser a pergunta mais importante e uma que certamente todos perguntam: eu sou amado? Um dos meus filósofos e teólogos favoritos é uma mulher chamada Marilyn McCord Adams. Na verdade, ela faleceu em 2017, o que acho importante entender que as perguntas que ela fez foram feitas em um clima e época, era cultural muito semelhante àquele que vivemos agora. Em seu livro Horrendous Evils, O Mal Horrível, e The Goodness of God, Bondade de Deus, ela analisa como reconciliamos tendo fé em Deus quando o mal acontece a humanos. Como poderia haver um Deus todo-poderoso, Deus bom e más coisas ainda assim acontecem? Essa é a ideia dela. Imagine no início Deus e a criação existindo próximos um do outro. Então nosso envolvimento com o mal separou a criação dessa proximidade de Deus. Toda a criação existia agora neste estado inferior separado. Mas Deus amou a criação material unindo-se a ela e tornando-se humano. Ela sugere que isso elevou o nível da humanidade na criação e todas as coisas um dia serão unidas da mesma maneira. Isso não só restaurou o relacionamento íntimo que Deus tinha com a humanidade em primeiro lugar, mas também um passo adiante. Deus agora nos conhece não apenas por causa de nós, mas porque Jesus é nós. Nota, é por isso que Deus se tornou humano, não apenas criado, significa tanto. Se Deus fosse encarnado como um crocodilo, simplesmente não teria o mesmo efeito. Acho que muitas vezes temos uma imagem de um Deus tão distante que não há tentativa de compreensão ou relacionamento. Imaginamos um Deus que nos vê em nosso sofrimento e quebrantamento e se afasta de nós, foge de nós, nos empurra ainda mais para baixo em punição por nosso quebrantamento. Através de Jesus, o que vemos em Deus é um amor tão profundo que Deus realmente se tornaria um com aquela coisa que está quebrada. Aguente o sofrimento e abra um caminho para que possamos sair dela e tornar-se amor perfeito. Este é o amor que Jesus mostra e vem desde o início de seu ministério público, seu batismo. Abra comigo em Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como um pombo, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em que me agrado. Acabamos de fazer um culto de batismo em novembro, E uma das coisas que converso com as pessoas quando eles estão considerando o batismo como o próximo passo em sua jornada de fé é a representação física. O batismo significa que você morre para si mesmo, é purificado e ressuscitado por uma nova vida. Isso não quer dizer que Jesus tinha um eu para o qual precisava morrer, mas esse ato de Jesus entrando em nova vida e um momento de parceria com o Espírito Santo foi a sua declaração pública de compromisso de ser um ungido, para ser amor na carne. Este também é um convite para nós e um exemplo de esperança para o que vem por aí em nossas vidas. Todas as coisas incríveis que Jesus fez teve que sair da humanidade de Jesus em parceria com o Espírito de Deus. Caso contrário, tudo seria inatingível para nós hoje. Este momento lançou o ministério público de Jesus. Na verdade, logo após isso, ele estava sendo testado no deserto por 40 dias, então temos o Sermão do Monte. Mas o que isso significa é o momento em que ele foi para o deserto, ele teve essa experiência de sair da água, o Espírito descendo sobre ele e junto com o Espírito uma voz. Desde o versículo 17, uma voz do céu disse: "Este é meu Filho amado, em que me agrado." Jesus sabia duas coisas neste momento, na verdade, as duas coisas mais importantes. Primeiro, ele era amado por Deus. Segundo, Deus estava satisfeito. Jesus entra em seu ministério oficial com uma afirmação especial de Deus, que é o combustível para como ele viveu sua vida até a crucificação e ressurreição. Em todas as conversas que Jesus teve com as pessoas, ele abriu um caminho para que elas também encontrassem especificamente o amor de Deus. Se você esteve conosco nessa série, pense nas últimas mensagens. Por meio do leproso, Jesus nos mostrou seu destino de caminhar em direção ao intocável. Nicodemos precisava ser amado por sua rígida moralidade e religiosidade. Zaqueu foi a prova de que Jesus vai sair com as pessoas surpreendentes em lugares surpreendentes. Todas essas pessoas têm em comum que o amor de Deus os encontrou onde eles estavam e as pessoas ao seu redor participaram. Essa série é sobre como compreender Jesus por meio de suas interações com a humanidade. E quanto a por meio de João. João não era apenas um cara que Jesus tropeçou perto de um rio que ele pediu para batizá-lo. João foi o cara. Jesus viajou para um determinado lugar, o Jordão, procurou uma pessoa específica, João, para um propósito expresso, o batismo nas águas. João Batista foi uma figura tão icônica na cristandade que as pessoas realmente pensavam que ele era o Messias. As pessoas estavam esperando por alguém vindo para trazer o reino dos céus à terra e restaurar a criação, para preencher a lacuna. Isso foi a mensagem que João pregou, que aquele tempo estava próximo. Ele chamou as pessoas ao arrependimento com um senso de urgência, não apenas sentindo pena de coisas erradas, mas uma mudança de vida. Isso preparou o caminho para o ministério de Jesus. Lembra quando fizemos essas perguntas no início? João fez a mesma coisa. Quando Jesus disse a João para batizá-lo, João hesitou no versículo 14, mas João tentou detê-lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por você e você vem a mim?" Em outras palavras, isso está certo? Ele está verificando, querendo certeza. Tem certeza, Jesus? O versículo 15, na versão da mensagem, diz: "Mas Jesus insistiu, faça a obra de Deus, consertando as coisas todas nestes séculos, está se consolidando agora neste batismo." Então João o fez. Jesus conhecia João. Ele soube responder-lhe no seu momento de dúvida. "Este é o momento sobre o qual você pregou. Você sabe que eu sou predito, mesmo que não fosse correto pelos padrões de João ou necessariamente fizesse sentido para ele, era a maneira que o Senhor planejou." João não foi forçado ou ordenado a fazê-lo. Ele consentiu voluntariamente em realizar o ritual após ouvir a justificativa de Jesus. Por meio dessa conversa, acredito que aprendemos que podemos ter dúvidas e fazer perguntas na presença de Jesus. A obra de Deus de consertar as coisas no mundo não depende do nosso entendimento de retidão, bondade e verdade. É sobre Cristo nos encontrando em nossas dúvidas e questionamentos em momentos como este de forma semelhante. É assim que o amor se parece. Cristo nos mostrando que somos conhecidos, somos amados e Ele está satisfeito. Lembra da lacuna sobre a qual falamos antes? O amor é a única coisa que pode preencher a lacuna. Nenhuma quantidade de ser bom, o certo ou verdadeiro tem este poder e nenhum outro amor senão o de Deus que vem até nós tem a capacidade. É o poder do seu amor que preenche a lacuna e nos eleva para ser tudo o que podemos ser. Você acredita que essa é sua própria vida? O novo ano nos oferece uma oportunidade para novos começos. Temos a oportunidade de dar uma parada para refletir sobre o passado, veja o quão longe você chegou e pergunte a si mesmo quem você se tornou. É uma chance de você reconhecer que as coisas estão piorando rapidamente. Quando você faz estas perguntas, eu sou bom, correto, verdadeiro? Quando você pergunta se há mais na vida e mais em quem você do que a maneira como você está vivendo, a resposta é sim. E há uma maneira de chegar lá que não envolve medidas extravagantes loucas. Não exige que você se esforce para ser o melhor possível. A mensagem que João Batista pregou e a mensagem de Jesus, o Evangelho, é projetado para nutrir o florescimento humano. Se Deus está restaurando todas as coisas em, por e para Cristo, então isso inclui nossa sensação interior de nosso próprio bem-estar. Isso não é apenas estudar psicologia ou filosofia e adicionar um verniz de cristianismo. Sempre as pessoas que têm uma confiança no amor de Deus por eles, conforme revelado pelo Espírito, são resilientes. A lacuna entre você e a pessoa que você foi feito para ser já está cheia de amor por você. Entrar nisso é a melhor versão de você mesmo. Bênção, que vocês sejam todos pessoas que sabem, primeiro, que você é amado, que dois, Deus está satisfeito. Que vocês sejam pessoas que permitem que o amor preencha a lacuna entre quem vocês são e para quem vocês foram feitos a ser. Amém.